podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o GatuCast!
Olá, amigos, novos companheiros, pessoas patriotas. Essa é mais uma edição do GatuCast. Dessa vez, voltando aqui com o nosso amigo Pitacilgo. Pitacilgo, tudo bem aí, Pitacilgo?
Opa, tudo bem.
Aconteceu alguma coisa?
Eu não sei se foi por hacker ou inatividade aqui, mas deu uma caidinha aqui, o celular apaga a tela, eu saio do programa, não sei.
Sim, é estranho quando a gente, justamente quando a gente vai falar sobre o ponto da live, né? Acontece isso. E também tentaram invadir aqui o meu e-mail, que engraçado, né? E não é o meu e-mail, eu uso o e-mail separado pro podcast porque nós já fomos vítimas de ataque. A gente sabe que a gente tem um monte de inimigo, né? Mas engraçado que fui entrar justamente no e-mail do canal, entendeu? Não foi, por exemplo, o canal não tem, não é esses e-mails aí que eu fico mostrando, né? Tô tentando me resguardar. Mas acharam exatamente esse e-mail que eu não dou pra ninguém e tentaram entrar nele justamente durante o período da live, né? Achei muito estranho, né? Que não era eu, né? Mas enfim, vamos continuar onde a gente tava falando do projeto Gateway, né?
Sim. Então, basicamente, o M-Sync, o Gateway, é um sistema de treinamento para atingir força, foco e coerência para amplitude e frequência da saída de ondas cerebrais entre os hemisférios, de modo a alterar a consciência para se livrar das limitações de espaço e tempo, induzido por meio de frequências descobertas por Robert Monroy, que sincronizam os dois hemisférios do cérebro. Mover a consciência para fora da esfera física, escapando da limitação de tempo e espaço. Vejam, senhores, que são palavras de um comandante do exército americano da área de inteligência. Normalmente nós estamos acostumados a ver isso saindo da boca de um religioso, de um indiano, de alguém que pratica esoterismo. Não, isso é um cara top de linha do exército americano, lotado na CIA. E ele diz aqui que o participante ganha acesso aos vários níveis de conhecimento intuitivo que o universo oferece. Olha, o resto aqui, vamos lá, vamos tentar agora, o assunto é muito difícil, gente, vamos tentar estabelecer o que é consciência e o que é energia no universo holográfico. Eu fui explicar isso para um amigo meu que tem algum conhecimento sobre o assunto, e basicamente imaginem uma Ferrari acelerando no espaço, no vácuo. Não tem significado, você não consegue medir isso, você não consegue mensurar. Oi, Knut, tá aí?
Tô aqui, meu.
Oi. Você não consegue mensurar essa potência, você não consegue mensurar essa energia. Eu dei ainda outro exemplo para esse amigo. Eu vou dar um soco com toda a minha força numa pilastra. Nesse exato momento que a minha mão toca a pilastra, eu não consigo, eu não sinto dor nenhuma, eu ainda não quebrei a mão, mas é um momento de repouso. Eu tenho um vetor indo que parou de ir, porque a mão parou, e ele ainda não começou a voltar, esse vetor. Ou seja, toda frequência, ela, para existir, ela tem que estar entre dois limites, assim, limite inferior e limite superior, porque é para formar uma onda. Se não existe limite, você está no que ele chama de todo, você está no torus. Então, basicamente, vamos lá. Como é que você, se eu der um soco no ar, como é que alguém mensura a força desse meu soco? Explosão no espaço é uma energia não consegue ser mensurada, e ela também não tem significado, porque ela não interage com nada. Outro exemplo, luz no buraco negro. Eu jogar uma lanterna aqui na cara do Knut, ele vai logo fechar o olho e vai perceber toda a energia dessa lanterna. Essa lanterna sendo acesa dentro do buraco negro, ela não tem significado nenhum. Existe a informação, mas ela não é percebida, ela não se expressa, então ela está repousando naquele limite tênue ali do soco tocando a parede, antes de voltar. É, então ele dá aqui no relatório uma metáfora do oceano profundo. É, à medida que a nossa consciência adormece, seja na experiência de quase morte, seja na seja numa anestesia, seja num transe induzido por drogas, seja numa meditação profunda, ou no processo de gateway, é como se nós, e isso, inclusive eu já vi isso também no filme, não vou lembrar agora o nome, mas um filme muito bom sobre hipnose, que eles usam isso pro mal, tá? Mas é cheio de red pill esse filme aí. Se você quiser, depois eu... E brinca também com esse lance de hemisférios, um filme muito doido. Então, é basicamente como se o seu corpo físico fosse afundando dentro de uma fossa abissal. E nessa fossa abissal, você vai ter acesso ao todo. Você observa tudo, porém, sem capacidade de interação. Observe que há gradientes aí nesse oceano. Lá em cima, no oceano, pode estar um mar revolto, uma tempestade. Lá embaixo está a calmaria. Aí você tem a zona fótica, a zona oxigenada, você tem a zona de bactérias autotróficas, aquela coisa toda de bactérias, algas verdes, algas azuis, o cacete a quatro. Então você tem realidades ali, cada frequência desse oceano, cada ecossistema desses quilômetros de profundidade vão ser habitados por seres diferentes. Então nós seríamos o peixinho que está na superfície e está tentando dormir, desligar os sentidos e aguçar a percepção, como? Jogando o nosso corpo num estado de relaxamento profundo, que você adquire por meio desse M5, por meio da yoga, etc e tal. Eu acho que o M5 é uma maneira muito mais rápida de fazer isso, por isso que está se popularizando. E a partir do momento que você se joga o seu corpo nesse todo, você perde o limite. Você vai entrar na frequência de ressonância dessa energia tão falada que circunda o planeta Terra. Esse campo energético toroidal aí que circunda o planeta Terra, você tem que tentar entrar nessa frequência. Se você entra nessa frequência, você consegue viajar de um canto ao outro do planeta Terra em 7 segundos. E todas as outras consciências que estiverem habitando essa zona energética, você vai ter acesso a essas consciências. Então, eu vou tentar aprofundar mais um pouco nesse assunto. O sistema de universo proposto por Isaac Bentov, né, ele tem um livro muito famoso, Stalking the Wind Pendulum, tem tradução em português, tá na Amazon. Eu não li o livro ainda, pretendo ler quando tiver tempo, mas tive acesso a material mais curto do Isaac Bentov, que foi base para esse militar produzir esse relatório. Ele prega esse sistema de universo que está aí na fotografia, que é o universo toroidal. Então, passado, presente e futuro não existem. Na visão do Bentov, é tudo uma coisa só. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e é um...
Isso entra em consonância com a Bíblia, né, cara? Quando ela fala que...
Sim.
O tempo Kairos, né? O tempo Kairos, né?
Sim.
Para Deus, um dia como mil anos, mil anos é como um dia, tudo para ele já passou,
isso.
Tudo ele ainda vai passar, né?
Porque isso, isso.
Para ele, Deus vira fora do espaço-tempo. É interessante esse conceito, né?
Isso. Perfeito. E você veja também que tem uma fruta chamada toranja, para vocês associarem o formato da toranja com o universo toroidal. Então, é esse formato de toranja, com no topo tem um buraco branco, que é um jorro de matéria. E ele cai para os lados, essa matéria, até ela entrar de novo, no próprio rabo desse ovo aí, no buraco negro. E onde tudo é reciclado e recomeça. É bem pica de entender esse negócio. Gente, é um negócio... Mas, assim, faz todo sentido. quando você morre, você é desligado, a sua consciência é desligada do corpo de carbono, que é necessário para você viver essa experiência holográfica que nós estamos vivendo aqui na terceira densidade. É um pré-requisito. Por isso que no filme Matrix, quando o cara toma um tiro na cabeça, o cara fala assim, pô, mas eles não sabem que aquilo é uma simulação, por que que ele morre na vida real? Porque ele tá preso naquilo ali. É muito difícil de entender um negócio desse, mas assim, faz todo sentido. E o que que acontece? Você morto, a morte é uma ilusão. É impossível morrer. Não existe isso. Tanto que a gente vai morrer um dia, o nosso corpo de carbono já está envelhecendo. É uma besteira você se apegar a esse corpo e a essa vida. Não tem, é só sofrimento. Você tem que deixar fluir. Porque a gente está caindo dentro dessa matéria, dentro desse ovo toroidal. Junto com todo esse holograma de complexidade inimaginável. E, bom, você morreu, você perde a capacidade de interação, mas você não perde a capacidade de percepção. Daí que tem as nossas simulações toscas de computador, como SimCity, The Sims, alguns outros jogos de computador, o personagem morre e fica às vezes agarrado ali na tela. É o que o espiritismo chama de espírito vagando, encosto. Ah, alguma coisa não tá deixando ele ir. Você já ouviu isso, né? Óbvio, né?
Sim.
Alguma coisa não tá deixando ele ir. Temos que ajudar ele, fazer trabalho pra ajudar ele a encontrar o caminho dele. Então, assim, o cara muito agarrado aqui na terceira densidade, ele desencarna de maneira abrupta e ele fica zanzando aqui. Eu já vivi uma experiência no passado bem real em relação a isso, mas por algum motivo eu sei, sempre soube lidar bem com esse tipo de coisa em nome de Jesus e contornei essa experiência, mas então, e por isso eu sei que essa experiência é real, isso acontece. Deu para entender até aí, Knut?
Deu para entender. Então, basicamente, o que ele tenta explicar, aí é o Bentham, né? No relatório, é como funciona o espírito da pessoa, como que alinha, como acontece, né? A energia, a questão da frequência, né?
Uhum.
Nós seríamos... Fala.
Então, isso também tem uma outra implicação aqui no Tiki. Opa!
Fala.
O que que botou aí, um barulho aí? Vamos só explicar algumas coisas aqui que eu acho que o apontamento ficou até grande demais mas assim, vamos tentar passar pelos pontos assim mais importantes para lapidar melhor esse conhecimento do Gateway. Ele faz aqui uma analogia da lâmpada versus o laser. Eu achei interessantíssimo também para melhorar a compreensão do argumento. A mente humana, no estado bruto, é uma lâmpada. Ela despende calor, luz e energia sem foco. Cara, isso eu achei que tem tudo a ver. E a mente treinada, ela se transforma em um laser. E o que, que é o laser? O laser, gente, nada mais é do que... Ele é a forma mais pura de energia que existe. Porque ela é polarizada. A mesma energia de uma lâmpada, se você polarizar ela... Laser, para quem não sabe, é uma sigla, tá, gente? Luz alterada, não lembro agora. Mas então, você pensa assim, a sua mente está iluminando tudo. Ela atira para todo lado. Se você transforma ela num laser, você concentrou toda aquela sua energia num ponto focal, que é a técnica de percepção aumentada, Frequency Following Response. O que acontece? Eles estão usando nesse serviço de inteligência, eles usam essas técnicas para achar criança sequestrada, para viagem astral. Eles conseguem percorrer o planeta Terra inteiro em viagem astral, tá, gente? O corpo fica paradinho lá. E isso já foi demonstrado, tem documentários na televisão sobre isso, isso é real. E o que o cara está demonstrando aqui... Gente, tem 40 anos, os caras investem milhões nisso, vocês imaginam como é que está hoje? Então é uma técnica também de resolução de problemas, porque a partir do momento que você se desprende do teu corpo, se desprende da terceira densidade, você começa a ver, gente, é como, assim, vou fazer uma analogia bem tosca, assim, é como se a nossa vida fosse uma revistinha e você folheia ela pra frente e pra trás o tempo inteiro, a hora que você quiser, desde que você esteja em estado meditativo. Então você consegue, vendo pro caminho que você tá indo, você consegue mudar esse caminho. E conhecendo melhor o passado, você elimina traumas, elimina doenças, elimina diversas outras limitações. E aí, claro que os Estados Unidos adoram um super soldado, né, gente? Tá aí no cinema aí, pra quem quiser ver, nas revistinhas. Então, você treinando o cara pra ser um super atleta, dormir pouco, regenerar rápido, não sentir dor, pensem nas aplicações bélicas que isso pode ter, Knut.
Sim, sim. Então, a linha, mais ou menos, é do universo toroidal, né?
Sim.
Toroidal, como uma toroide, né? Assim, informação como se fosse um círculo que tem uma informação passando por dentro, né? E a informação sai de dentro pra fora.
Olha só, o holograma, gente, ele é muito eficiente em armazenar informação num espaço muito exíguo, tá? Você consegue armazenar bilhões e bilhões de dados numa quantidade de tamanho muito pequena mesmo. Por isso que essa holografia que a gente vive é de uma complexidade inimaginável. Mas reparem na particularidade do holograma. Se você pega um holograma projetado dentro de um vidro e você quebra esse vidro, cada pedacinho desse vidro, ele contém 100% da informação do holograma original e pode ser reproduzido.
Ô, Pita Silva, esse negócio sobre a realidade holográfica, né? Entra muito naquele debate, né? Se nós vivemos no holograma, a gente está dentro de um computador, né? Só que já chegaram à conclusão, né, de que nenhum computador possível seria capaz de simular a realidade como a gente vive, né? De modo que a tese mais próxima, né, que nós só o que pode reproduzir, né, aquilo que a gente vive, né, de maneira tão forte, seria uma mente. Só uma mente pode reproduzir o que acontece dentro de outras mentes, entende? Então, muitas pessoas acreditam que o que acontece, a gente literalmente estaria como num sonho estilo Inception, entendeu? Né? E aí, tem aquele versículo da Bíblia, né? Que fala de Deus, né? Nele nos movemos, existimos e somos, né? Você consegue perceber? É como se todos nós estivéssemos dentro de Deus, né?
Essa
natureza holográfica, ela estaria dentro de uma mente, né? E essa seria a mente, né, que estaria reproduzindo essa simulação.
Para tudo isso estar existindo, nós temos que aceitar que Deus é o verbo. Deus é. É o quê? Mais nada. Ele é. Ele há. Deus há. Há Deus. Porque Deus é. É tudo. Não, senão não existiria nada. Alguma coisa tem que existir. Alguma coisa é. E tudo é derivado dessa inteligência, dessa força criativa superior, e a gente está aqui tentando arranhar as sutilezas desse holograma. Então, tudo dentro da técnica do M-Sync, tudo trata-se de quê? De ressonância. E hoje a gente sabe a ciência por trás disso. Olha só, quando você está... O seu coração está bombeando sangue, o sangue venoso, ele retorna da bifurcação do baixo abdômen e ele é atingido por um novo bombeamento. Então eles chamam isso de ressonância rebound. E os cardiologistas chamam de eco da bifurcação. E quando você começa a meditar, esse eco ele vai se esmaecendo e no M-Sync se faz, bem rápido até. Esse eco da bifurcação ele vai se esmaecendo até atingir uma sincronia. Quer dizer, você vai bombear sangue, o sangue desce pela Kundalini lá, pra aquele, entendeu como é que é? E isso não é tão difícil de fazer. Vai lá até a ponta do pé e volta pro coração e sobe pro cérebro sem ter aquele choque de ondas. E isso, juntamente com a sincronização dos dois hemisférios cerebrais, vai gerar, o cérebro começa a se mover para cima e para baixo num ritmo, de forma rítmica. Mas vamos lá, gente, o cérebro, ele quica, assim. Mas é um negócio pentelionésimo, assim, é 0,005 até 0,010 milímetros num padrão. Então, assim, o cérebro se mexe para cima e para baixo nessa diferença micrométrica e te permite, ele estando adormecido, a sua consciência sai do corpo. É o que eles chamam de viagem astral. Entendeu? Então, basicamente, o processo de Gateway foi desenhado para isso, gente. Ele relaxa o corpo, baixa a pressão sanguínea rapidamente e vai levar a vibração até 7,5 ciclos por segundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o corpo humano em sincronia com o meio que ele está imerso. Então, por quê? Porque o ser humano, ele vai sincronizar com as consciências que estão sintonizadas na mesma frequência. Então, o participante do treinamento, antes dele começar, ele tem que ter claro na mente dele o que ele quer ver, com que frequência ele vai ressoar e quem vai estar protegendo, supervisionando esse sonho lúcido. Falamos aqui de sonho lúcido no passado. Esse sonho lúcido dele é indicado que você conjure ou que você atraia seu anjo da guarda, seus guias de luz, chame do que você quiser, para supervisionar essa sua saída do corpo. Porque, do contrário, se você buscar, como a gente fala aqui, né, Knut, eu queria entrar na mente de Ted Bundy, pode ser que você consiga, né? Então, hoje, agora vocês conseguem entender porque certas, digamos assim, religiões, o cara sintoniza com uma porcaria do encosto, ele vai incorporar aquela porcaria ali que ele... E outras pessoas, o cara sintoniza cura, ele vai entrar em contato aí com médicos falecidos, curandeiros, santos aí falecidos, e essas energias... Entendeu? Tá dando pra entender, Fião?
Sim, tá dando pra entender.
Então, é tudo frequência. Você entra pra experiência do Gateway buscando uma porcaria, você vai ir pra esses infernos aí. Você vai descer pra essas energias baixas, escuras. Ou o contrário, né? É decisão do participante. Então, falamos aqui de que a matéria sólida, no sentido estrito da palavra, ela não existe, porque nada mais são do que elétrons girando ao redor do núcleo de um átomo. E tanto o elétron como o próprio átomo são feitos de grades de energia oscilatória. E a consciência humana nada mais é do que isso, é a interação entre dois estados de energia, movimento e descanso. Aquele exemplo que eu dei ali da Ferrari no espaço, ou do soco na pilastra, é movimento e descanso. Então, são essas interações desses campos energéticos que vão gerar toda essa nossa experiência que nós chamamos de realidade. Então, assim, para entender também fisicamente como é que foi descoberto o holograma, o exemplo do Benthoff. Você coloca três pedras numa tigela com água. Quando você joga as três pedras lá, forma aquela oscilação na superfície da água da tigela. De repente, você congela essas ondas. Essa superfície da tigela vai formar aquela placa de gelo. Essa placa de gelo, se você projetar... Tô falando de maneira bem grosseira, tá, gente? Você projetando uma luz por debaixo dela, acima se projeta um holograma aumentado das três pedras. E os caras... Porra, na Petrobras, por exemplo, um amigo meu trabalha num... Ele trabalha num setor que faz isso com um poço de petróleo, cara. Eles projetam um holograma do poço de petróleo. Porra, eu queria muito entrar nessa sala se alguém me convidasse, se eu tivesse acesso. Você vê um holograma do poço de petróleo dentro de uma sala e você rodeia ele, bota o dedo, coisa e tal, que você amplia coisas, detalhes, por exemplo, bactéria, ameba, fica tudo grandão. Você consegue ampliar detalhes que estão com o mesmo nível ou até mais de informação que estão na imagem holográfica inicial, que é o poço de petróleo propriamente dito. E aí você consegue estudar, porque aquilo está em 3D, e você já deve ter visto isso em alguns filmes, que o cara faz isso com o globo terrestre, o cara faz isso com acho que o Homem de Ferro, ele tem um reloginho, projeta a armadura dele, um holograma, e por aí vai. Tem alguma dúvida, Knut? Porque realmente o assunto, já acho que estamos ficando sem tempo, né? Uhum. Eu acho que para um primeiro apanhado aí, da gente entender que a nossa mente também é um holograma, e que mudanças na frequência e amplitude do campo eletrostático fazem com que o cérebro compare os hologramas percebidos com seus próprios hologramas armazenados, que são a sua memória. Então, não estou aqui para pagar de fodão, de que conheço bem o assunto, que estudei. Eu estudei com o nível de profundidade que eu tenho capacidade de entender, mas o que eu queria que cada um busque aí, faça o seu dever de casa, vá atrás de mais informação, tente ler o livro do Isaac Bentoff, tente pesquisar Instituto Monroe. Existem pessoas, instituições dando treinamento aí na internet sobre acerca desses assuntos. Não vou recomendar, nem deixar de recomendar nenhuma delas. Aí é tal história, né? A gente tá na beira da toca do coelho, né? É o quarto 101, que a gente vira e mexe, volta pra essa analogia aí. Agora, eu não vou dizer pra ninguém aqui, desça ou não até a toca do coelho, mas essa é a toca do coelho. Toca, gate, é isso aí. É Alice no País das Maravilhas. Ou se você que preferir, você tem o cão Sirius guiando a Dorothy pelo mundo mágico de Oz. É sempre o mesmo tema. Reparem. Ah, eu vou me ligar, vou pegar o telefone, vou para a realidade da Matrix, eu vou sair da Matrix, eu volto, eu boto óculos escuro, tiro óculos escuro. É sempre o mesmo tema. Então vejamos aí que essas pessoas treinadas ou pelo Instituto Mori ou pelas sociedades iniciáticas, todas elas estão muito à frente de nós no domínio dessas técnicas, que é onde reside o poder real de compreensão do universo.
Então, olha só, em última análise, essas pessoas, elas podem enxergar os futuros possíveis, tá?
Sim.
E agir em... Por exemplo, não existe um futuro só, né?
Porque não.
Se uma pessoa tem o poder de fazer isso, outra pessoa também tem. Então são dois agentes mudando o futuro, entende? Então
sim.
Se tem mais de uma pessoa mudando o futuro, então não existe um futuro só. Porque se
não.
Duas pessoas podem mudar o futuro, então existem vários futuros possíveis, né? Então, se uma pessoa...
E aí eles constroem as egrégoras. Por isso que através do noticiário, eles programam a humanidade para mudar o futuro. Porque eles projetam o que eles querem na televisão, no rádio, na mídia. Se você vai se contaminando com essa porcaria vai virando realidade. Essa é a técnica deles.
É a profecia autorrealizada.
É. É o que a gente vê em numa micro escala no mercado de ações. Se 10 caras picas começarem a falar de uma empresa merda, ela se valoriza.
Não, é o que o Paulo Guedes estava falando, que os bancos estão querendo projetar crise para eles mesmos. Né? Ali nos bancos, eles mesmos querem falar que vai ter crise para poder subir os juros, eles viverem de rentismo, entendeu?
E você vê ordens religiosas, exércitos religiosos, ordens de cavalaria, as orações nada mais são do que para isso. Elas são feitas em grupos, horários certos, do jeito certo, com a mentalização certa, que isso consegue mudar a realidade.
Sim.
Por isso que or é energia, or mais ação, orar e vigiai, você, através da oração, você muda a realidade. E tanto melhor é se você conseguir fazer essas... isso é muito comum no Oriente, tá, gente? Se juntar 10 pessoas para meditar, buscando o mesmo objetivo, o resultado é amplificado. Porque você cria esse campo energético muito mais forte. E Jesus dizia também, onde quer que dois se juntem em meu nome, lá eu estarei.
Sim. É o poder de agregação espiritual, no caso, né?
Exato.
Então, ou seja, no final tudo rima, né, cara? Assim, eu não vou mentir não, cara. Esse tema é muito denso, é muito profundo. Nós não tivemos aqui a presunção de esgotar ou nem de arranhar esse tema. Para você entender, tá, os pontos, você tem que ter conhecimento em nossa física, tem que entender como funcionam ondas, né, e frequências, do contrário você não entende, né? Os experimentos que eles fizeram em relação à hipnose, à projeção astral, são coisas assim, de gelar a espinha, literalmente, porque eles também faziam experimentos lá com aquela glândula pineal, né? Então, mas enfim, é o tipo de coisa que se você vê, você não consegue mais desver. Qual que deve ser o impacto, Peter Silva, para a pessoa que agora que acreditava que o mundo era material e saber que isso que ela desprezava, que ela, até muitas pessoas que escutaram essa podcast preferem não acreditar nisso que a gente vai falar, vão preferir ignorar isso que a gente está falando. Qual que deve ser o impacto de alguém que conhece, tem esse conhecimento agora?
Olha, só para vocês terem uma ideia, mais à frente... Vejamos assim, o Instituto Moro, ele tem vários cursos, tá? E os cursos não são baratos, principalmente aí para o brasileiro. Se tudo é energia, ele ensina num dos cursos a conjurar. Oi, tá me ouvindo?
Sim.
Tá, que tem um delay aqui na. Eu tô vendo a tua voz falando aqui, mas na verdade você tá quieto aqui, mas enfim. Eu vou botar um pause aqui no YouTube. Ele te ensina, por exemplo. Ele parte da premissa que a doença é falta de energia no todo ou parte do seu corpo. Então, no estado meditativo profundo, ele te ensina a conjurar uma bola de energia mental. Você imagina essa bola de luz. E depois, você desdobra essa bola de luz num bastão. Então, você pega toda aquela bola de luz, você desdobrou ela num bastão concentrado de luz, um sabre luminoso. E você pega esse sabre luminoso e você enfia na parte do teu corpo que tá doente. E várias pessoas obtêm cura, sim. Isso tá provado, tá? E você pode triangular. 3 pessoas se juntar para fazer isso numa terceira, numa quarta pessoa, para amplificar o efeito. E teve gente aí com câncer que viveu muito mais, gente com gastrite que curou, lesões físicas, problemas de autismo, some tudo. Os relatos são impressionantes. Até porque tem coisa que é psicossomática. Aí se você vai na origem do trauma lá com a meditação transcendental, você elimina aquele teu bloqueio. E aí... toda a tua vida melhora, porque é como se aquele evento traumático do passado, que você às vezes, na maioria das vezes nem lembra, você deleta. Ou seja, a grande função disso, porque assim, as agências de inteligência, elas querem conhecer melhor o passado para controlar o presente e o futuro. Mas você, o Betinha, pessoa física ali, ele vai fazer o quê? Ele conhecendo o passado dele, ele edita o passado. Se ele edita o passado, ele muda o futuro e a projeção holográfica presencial dele hoje. Então, essas transmutações que pessoas, digamos assim, evoluídas, que vibram num nível acima, acaba que os amigos dele como familiares, amigos, pessoas do dia a dia, começam a ver que esse cara não é mais o mesmo, ele tá mudado. E de certa forma, eu percebi isso na minha vida de uns anos pra cá. Todo mundo que entra nessa jornada que a gente tá buscando aqui, é natural que você perca amigos, você se afaste de familiares e você comece a ser mal visto. Por quê? Porque as pessoas querem ser agentes da Matrix, elas querem te pregar, te segurar nessa realidade aqui. Tipo assim, é um balde de caranguejo. Se eu não consigo sair, você também não pode. Vai ficar aqui com a gente. Isso é bem, bem típico da terceira densidade, né, Knut?
Uhum.
Sim. Então, ô Knut, eu queria agradecer aí pela mais essa oportunidade. Eu acho que falar mais do que isso fica demais, assim, fica.
Sim.
Mas, é exagerado.
Forma, de qualquer forma, caso vocês tenham interesse em saber sobre isso, existem canais gringos, né, que se aprofundam nesse trabalho aí, né? No Brasil não tem quase nada, né? Provavelmente quase todas as pessoas que quiserem procurar sobre esse tema no Brasil vão vir para esse vídeo, pelo menos, né? Porque vai acabar sendo isso. Mas de qualquer forma, isso abre nossa mente para isso, como mais uma confirmação, né? Daquilo que a gente às vezes até acredita, mas não quer acreditar, né? De que realmente a gente não vive realmente na realidade, né?
E a gente não pode querer, né, Knut, que a Bíblia use a linguagem de um cientista do século XXI.
Não, mas isso aqui, cara, isso aqui.
Mas estão falando da mesma coisa.
Não, sim, mas isso aí, pelo menos quando eu vejo um conteúdo como esse, me faz ter mais humildade, então. Assim, que às vezes tem aquela lógica, não, eu sou Red Pill, eu vejo a verdade, vocês estão todos dormindo pro Pill. Não, cara, tipo assim, a realidade tá além do nosso alcance, entendeu? A nossa lucidez é saber que a gente não tem alcance a realidade, entendeu? A gente tá na Matrix mesmo.
É. Sim. É tosco, né?
Não
é o que sobrou, é o melhor que tá tendo, né?
Então, não tem boa notícia hoje, né? Mas enfim, Tassilgo, muito obrigado pela sua presença. Só lembrando aqui os nossos amigos que porventura queiram o livro do GatoCast, né? Eu vou disponibilizar esse livro gratuitamente até essa semana, tá? Depois disso eu vou tentar publicar ele na Amazon, coisa assim, entendeu? Então, caso vocês queiram, tenham interesse, entrem aqui no e-mail aqui do Pix, né? Ou doem qualquer valor, ou peçam gratuitamente, que será disponibilizado para vocês.
Manda para mim aí, querido. Manda para mim, que eu tô de férias, eu vou ler essa porra.
Você vai ler em 20 minutos.
O outro achei muito bom. Achei muito bom.
Não, mas esse realmente não teve nenhuma crítica, tá lá? Todo mundo
gostou. Maravilha.
Porque o outro realmente... O outro é início, né?
Uhum.
Né? Mas esse não, esse já foi uma parada... mais densa, né? Mas enfim, muito obrigado, Pedro Silgo, Deus te abençoe, espero que você possa voltar o mais rápido possível. Tá bom?
Amém.
De qualquer forma,
amém,
não sei se você vai poder final de ano, né? Família, essas coisas, talvez você não possa não vir até o final do ano, né? Se não for esse o caso, Deus te abençoe, espero que a gente possa contar contigo no ano que vem.
Ok. Amém, Knut. Muito obrigado. Boa noite, ouvintes.
Então é isso, tchau, amigos. Tchau. Até a próxima. Arriba.